Amém. Deus abençoe. Né, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Que Deus possa abençoar. E não somente abençoar, mas também livrá-lo de toda espécie de maldição, né? Todo mal. Quando Deus disse, livra-nos do mal, Deus sabia da dificuldade que seria o mundo para nós, a dificuldade que é, o quanto é ruim, né? Passar por situações difíceis, angustiosas, e que nos traz muita dor, muita tristeza. Que Deus nos livre do mal. Amém? Amém. Eu pensava hoje, né, durante o dia, assim, algumas expressões são importantes demais, que às vezes nós não paramos para meditar, para analisar bem essas expressões. Uma delas, é sobre a conversão. A nossa conversão a Deus. É uma das expressões assim que eu acho, uma delas, né, que eu, a gente poderia citar algumas, mas uma das expressões mais fortes é exatamente isso. É converter ao Senhor. Converter ao Senhor. O quê? Parar, você precisa parar para ver o significado dessa expressão. Né? Aqui no livro de Atos, capítulo 11. Versículo 19. Versículo 19 diz assim: e os que foram dispersos. Lê para mim, por favor, filha. Atos 11, 19.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão Amém. Somente aos judeus.
Isso. Então, primeiro, vocês observaram aí o seguinte. A palavra, é quando a gente fala a palavra, o que, que significa a palavra? Certo? Assim. O que significa? O que ela representa, a palavra? No Novo Testamento para cá, a palavra de Deus, ela esteve na boca de várias pessoas. A palavra esteve na boca de várias pessoas. Né? A palavra era com A, a palavra era com B, a palavra era com C. E ela esteve na boca de várias pessoas, profetas. A palavra de Deus era com ele, a palavra de Deus era com ele, etc. E a partir do Novo Testamento, a palavra, o verbo é a palavra. O verbo se fez carne. Então, a partir do Novo Testamento, o verbo, ou seja, a palavra, estava com Jesus, né? A partir do Novo Testamento, a palavra esteve e está com Jesus. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos. Então a palavra continua com ele. Antes de mim, nenhum Deus haverá, nem depois de mim, nenhum outro haverá. Então não tem mais outra pessoa em quem nós possamos esperar ou confiar. O último é Jesus Cristo. Amém? Ele foi, volta e etc. Então ele acabou. Nós não podemos esperar outra pessoa. O mundo não pode esperar, não precisa esperar outra pessoa que não vai existir. Então a palavra está com ele. A palavra está com ele. Ele diz, passará o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Então a palavra continua. Continua com Jesus Cristo. Então nós estamos pensando aqui, nós estamos meditando, nós estamos tentando fazer com que a igreja entenda o que, que significa a palavra. É? A palavra, as minhas palavras são espírito e são vida. Né? Alguns dos versículos que nos ajudam a entender. As minhas palavras são espírito e vida. É? Então, o verbo é a palavra. E a palavra é Deus. O verbo se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra é tudo. A palavra é tudo. Quando você fala, você edifica ou destrói. Quando você fala, você levanta ou derruba. A palavra tem um valor tremendo. Uma palavra, uma expressão falada, ela tem um valor, uma expressão enorme. Grande demais. Principalmente para quem escuta. Porque a pessoa fala o que ele escuta. Por isso que muita gente não fala. Porque não escuta. Não ouve. E Jesus falou, né? Bem-aventurados os seus ouvidos, porque você escuta, ouve. A nossa salvação é exatamente ouvir isso. E o diabo faz tudo, tudo que for possível, para que a gente não ouça a palavra. Então, os que foram dispersos, presta atenção, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Então, quando Estevão foi morto, apedrejado ali, Estevão falou coisas que ofendeu demais. Aquelas pessoas que eram contra Jesus, Estevão falou coisas que ofendeu muito as pessoas que eram anticristo, ou seja, contra Cristo. E foi morto, apedrejado. E as outras pessoas que falavam, começou a sentir medo, medo, medo de morrer também. E por causa dessa perseguição que houve sobre a igreja, todo mundo parou de falar. Todo mundo quietou, começou a não falar nada, falar mais nada, né? Porque havia realmente perseguição, como existe até hoje. Existe até hoje. A pessoa, você não quer ser perseguido, então não fala. Porque se você falar a verdade, se você falar o evangelho, se você pregar o evangelho, você começa, os seus inimigos serão da sua própria casa. Você quer arrumar confusão com seu pai, com sua mãe, com a sua família, começa a falar do evangelho, pregar o evangelho lá dentro, sua casa. Com seu pai, sua mãe, seu irmão, e você já começa a arrumar confusão lá dentro. Porque a perseguição, ela é imediata. A briga, né? Jesus falou, ó, eu não vim trazer paz, eu vim trazer separação, divisão. Onde vocês começarem a falar sobre mim, vai haver divisão, vai haver briga, vai haver contenda, vai haver problema. Eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer dissensão, separação entre um e outro. Eu vim para botar para quebrar mesmo, né? Em outras palavras, é isso que ele diz. Então, começou a haver, então, a perseguição sobre eles. E havia entre eles, versículo 20, alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, olha onde foi que eles foram, olha onde eles foram pregar o evangelho, bem longe. Eles foram pregar o evangelho bem longe, porque ali, em Jerusalém, por ali, eles não tinham coragem mais de falar. Eles não tinham mais coragem de falar. Então eles foram para longe, bem distante. Onde não tinha, onde não se fazia nada, diferença. Onde não havia, não fazia diferença nenhuma entre pregar e não pregar, porque lá os gregos eram idólatras, totalmente idólatras, os gregos. Então não fazia diferença nenhuma você pregar lá ou não pregar. Eles não tinham afinidade a nenhum deus. O deus deles era o deus da Grécia. Era completamente diferente do deus dos judeus. O deus dos judeus era... Eles criam num deus vivo, de uma pessoa. Num deus que fosse igual, semelhante a eles. Semelhante ao homem. Eles criam num Deus assim. Os judeus. Então, aquela região ali onde os judeus passavam, então, todo mundo tinha mais ou menos uma noção disso. Mas na Grécia, não, na Grécia não. Na Grécia, eles criam cada um no seu Deus lá. Cada um arrumava um Deus e era isso mesmo. Então, o que aconteceu com esses irmãos? Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o quê? Anunciando o quê? Pregando o quê? Está escrito aí, responde, por favor. Pregando o quê? Eles, então, começaram a falar de Jesus Cristo. Começaram a falar de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente vai pregar para uma pessoa, a gente começa de que jeito? Olha, Deus te abençoa, você vai ser uma pessoa abençoada, sabe, o casamento seu vai arrumar tudo direitinho e tal, etc. Oh, mas Deus é bom demais, Deus é amoroso demais. Olha, foi quando eu aceitei, quando eu comecei a buscar Deus, Deus abençoou minha vida de tal forma que eu arrumei um emprego bom demais, entendeu? Eu tinha uma mulher, só agora tem umas três ou quatro, entendeu? Agora, mas foi uma bênção quando eu conheci a Deus, etc. Não fala uma vez. Não fala uma vez sobre Jesus Cristo. não fala. O problema lá, na Judéia, o problema ali em Jerusalém, a perseguição, etc, etc, tudo era a causa de toda a confusão, de toda contenda, morte de um, perseguição de outro, etc, tal, queimava caboclo, serrava no meio, e a igreja foi perseguida durante muito tempo. A causa de toda a perseguição, de toda a arrumação, qual era? Jesus Cristo, era aquele, a culpa era dele, aquele homem, aquela pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? Se você não falasse em Jesus Cristo, não tinha problema. Você ia ficar tranquilo ali, sem nenhum problema, sem ser perseguido, sem nada, mas não tocasse no nome de Jesus Cristo. E a mesma coisa é até hoje. A mesma coisa é até hoje. Você pode, a igreja, que a igreja, todo mundo querer, todo mundo... mas desde que não pregue o Evangelho, porque o Evangelho é a doutrina de Cristo. O Evangelho é arrumar confusão com o resto. Mas o que acontecia? Eles falaram aos gregos, eles falaram de Jesus. E a mão do Senhor era com eles. A mão de Deus era com eles. O que acontece? Quando eles começaram a falar de Jesus Cristo, também começaram a fazer alguns sinais. Começaram a curar alguns enfermos, começaram a fazer alguns sinais, etc. E aqui diz assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, versículo 21. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Onde é que eu quero chegar? Eu quero perguntar a você, você já se converteu? Ou ainda você crê em Deus como grego? Ou você ainda crê em Deus, um Deus desconhecido? Amém? Ou você tem medo da perseguição? Está gostando muito? Está achando muito boa a sua vida? E ainda não se converteu. Certo? Está como muita gente no mundo. Muitas igrejas do mundo, vai chegar no final dos tempos, quanto mais se aproximar o final dos tempos, menos, cada dia menor, o número de pessoas convertidas ao Senhor. O número de pessoas convertidas ao Senhor. Amém? Quando ele estava cantando aqui. Canta para nós aí, Wendel.
Para mudar o meu modo.
Começou antes? A doçura
do seu falar.
Seu?
Falar.
Falar. Então, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, quando eu comecei a ouvir o Evangelho, a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, começou a mudar a minha vida, começou a amolecer o meu coração. Né? Começou a tirar a dureza do meu coração. Eu passei a ser uma pessoa mais educada, passei a ser uma pessoa com mais paciência. E a minha vida foi mudando. Né? A doçura do seu falar amoleceu a dureza do meu coração.
Não há nada tão doce assim.
Não há nada tão bom assim. É bom demais. Muda muito a vida da gente, né? O que mais?
Quando fala...
Deus fala...
E olha para mim.
Porque quando Deus fala lá longe de mim, eu não posso escutar. Mas quando Deus fala comigo, olhando para mim, quando Deus fala comigo, olhando para mim, é outra coisa. Quando Deus fala lá na Grécia, né? Mas quando Deus fala e olha para mim, amém? Olhou nos olhos assim de Mateus, assim, Mateus lá trabalhando, ele olhou nos olhos de Mateus e falou para Mateus, siga-me. Mateus saiu, levantou, né, saiu até com a caneta na mão, com o lápis na mão. Mateus saiu, não pediu as contas, não foi fazer acerto nenhum, ele levantou, puxou a cadeira, e se aguentava a pessoa olhando assim no seu rosto, assim, Deus olhando nos seus olhos, assim, siga-me. Você falasse para ele assim, espera aí, eu vou fazer meu acerto aqui, já vou. Mateus não fez nenhum acerto, não fez nenhuma, não deu nenhuma satisfação, levantou e seguiu. Quando fala e olha para mim. Amém? Então, quando Deus fala, é isso que a gente precisa muito, muito. É de falar com Deus. Tem uma música que eu gostava demais, né, no movimento pentecostal, que é Fala Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, porque Deus precisa falar com você. Amém? Você precisa falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Mas um falar assim, não é só falar, eu quero que Deus, porque quando Ele responde, então você ouve a conversa, ouve a fala, ouve o contato. Eu sei que houve o contato, o meu contato com Deus, porque Ele respondeu. Você viu? Não, eu não vi. Você ouviu? Não, eu não ouvi. Mas Ele respondeu. Amém? Ele respondeu. Por exemplo, quando Paulo estava caminhando ali, montado a cavalo, muita gente junto com Paulo, ele montado a cavalo, de repente, uma luz muito forte na frente do cavalo, e o cavalo empinou, e sacudiu, etc., e jogou Paulo longe. E Paulo ficou cego, com aquela luz violenta. Eu não sei se os outros cavaleiros viram a luz. Eu não sei se os outros cavaleiros, se o cara espantava, os cavalos deles também foram espantados. O certo é que Paulo, a coisa aconteceu, foi com Paulo. Entendeu, Abra? O negócio aconteceu, foi com Paulo. Foi Paulo que viu. Certo, Sandra? Então, foi Paulo que viu o cavalo. Aliás, a luz. Eu estou fazendo confusão, né? Paulo viu a luz. Dali para frente, será que Paulo ouviu alguma coisa? Viu alguma coisa? Ele sabe que Deus, será que ele vinha perguntando por Deus? Será que alguma coisa estava incomodando Paulo? Eu creio que sim. Porque Paulo estava caminhando para Damasco a fim de perseguir lá os cristãos. E a resposta de Deus para Paulo foi o quê? Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Foi a luz. Quando ele viu aquela luz, a prova de que ele viu a luz foi que o cavalo também viu. Porque talvez o cavalo não visse, ele poderia imaginar, foi uma visão que eu tive, alguma coisa, ou impressão. Mas parece que eu vi uma luz forte. Não. Teve algumas provas. Primeira, o cavalo também viu. Foi preciso, às vezes, o cavalo ver para ele, provar para ele que realmente a luz foi real. Porque o cavalo espantou com a luz e derrubou Paulo. E outra coisa foi ele ficar cego. Talvez Deus pensasse que ele ainda ia ter dúvida quanto ao cavalo, deu a ele uma cegueira de 3 dias, ele ficou cego. Deus falou com Paulo, falou, o resto dos cavaleiros não interessa. Eu acredito até que Deus não tenha falado com nenhum deles, mas Deus falou com Paulo. E é isso que você precisa, meu irmão. Eu acho que você precisa, assim, a gente fica esperando que todo mundo tenha a mesma experiência. A gente fica esperando que todo mundo tenha a mesma visão, a mesma fé, entendeu? A gente precisa pensar, fica esperando, talvez, assim, uma coisa que nos leve a buscar Deus. Nos leve a buscar Deus. Uma doença, uma enfermidade, uma namorada, um namorado, né? Alguma coisa que nos permita uma separação, uma dor de barriga forte. Então, alguma coisa que nos leve a buscar Deus. Mas a gente tem que buscar Deus, querer falar com Deus. É na melhor, na hora que a gente está melhor, o melhor da vida da gente. Não é só nas horas difíceis, nas horas de problemas. Porque na hora difícil você tem até dúvida. Se você deixar a hora difícil, você tem até dúvida de que realmente você esteja buscando a Deus. Na hora difícil, não é o ideal. O ideal é quando você está, graças a Deus, eu estou sem problema. Então é a melhor hora para mim buscar Deus. Para mim falar com Deus. Né? Paulo estava indo, eu acredito que Paulo não tinha problema. Não estava passando dificuldade nenhuma, não estava. Muito pelo contrário, ele estava na frente de um exército que perseguia os cristãos. Estava com a corda toda. Mas ele era uma pessoa que naturalmente buscava Deus. Ele achou, ele encontrou Deus. Ele encontrou Deus. Bem, quando ele encontrou, o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele se converteu ao Senhor. E a mão de Deus era com ele. A partir do momento em que você se converte ao Senhor, a partir do momento em que você acredita em Jesus Cristo, que você não está por causa de nada, você está por causa dele. Quer dizer, isso te leva a ele. E aí você vai falar com ele, você vai conversar com ele. Se por dificuldade, se por enfermidade, se por causa do namorado, namorada, etc., tal, não interessa. Então busque a Deus. Fale com converta ao Senhor. Coisa que eu acho que muita gente aqui, entre nós, talvez, não tenha pensado ainda em se converter a Jesus Cristo. Ou seja, a partir daí você vai aceitar Jesus Cristo como realmente o seu Senhor. Converter ao Senhor. A partir daí, ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Ele manda em mim. Eu trabalho para ele, eu sirvo a ele. A partir daí, ele é o meu Senhor. Senhor quer dizer dono. Senhor quer dizer dono, proprietário. A palavra Senhor tem esse significado. Então ele fala, por que diz Senhor, Senhor? Vocês falam muito isso, mas a vida de vocês a vida de vocês mostra o contrário. Parece que vocês Não tem respeito pelo seu Senhor. Parece que você... eu estou falando ele, falando para mim, né? Eu não, viu? Então, hoje eu estava pensando isso. Mas será que realmente eu já me converti ao Senhor? Será que realmente ele é o meu Senhor? O meu dono? Amém? Será que eu já entreguei os meus caminhos ao Senhor? Será que eu confio nele? Eu converso com ele quando eu vou fazer alguma coisa? Eu pergunto a ele se pode, se devo, se não devo. Será que realmente ele é o meu Senhor? Será que ele é o nosso Senhor? Amém? Então, essa expressão, converter ao Senhor, é um mandamento de Deus para nós, é isso. Que nós todos convertamos ao Senhor. Coisa que às vezes a gente não fez ainda, né? Depois, a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. 22, lê por favor. E chegou a fama
destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
Então tinha uma igreja lá em Jerusalém, não tinha? Quer dizer, tinha um povo lá na Grécia, tinha uma igreja lá na Grécia, um pedaço da igreja. Vamos dizer assim, nós não temos uma igreja em Fortaleza, nós não temos uma igreja em Palmas, nós não temos uma igreja em Paraíso, em Pires do Rio, etc. Será que a igreja lá faz o mesmo que nós fazemos aqui? Será que a igreja lá é convertida ao Senhor? Será que a igreja lá realmente ama o Senhor como nós temos amado? Será que a igreja lá entende como nós entendemos? Porque tem que ser, porque a igreja, na realidade, é uma só. Um pouco ficou em Jerusalém e um pouco foi lá para a Grécia. Né? Aí, naquele tempo, não tinha telefone, não tinha... Os meios de comunicações praticamente não existiam. Mas tinha um mensageiro, né? Alguém foi lá em Jerusalém e falou a respeito dos cristãos que estavam lá na Grécia. Fala, tem uns cristãos lá na Grécia botando para quebrar. Enquanto isso, nós estamos aqui em Jerusalém com medo de falar de Jesus Cristo. Porque se nós falarmos de Jesus Cristo, nós vamos ser perseguidos. Mas tem um povo lá na Grécia que está falando. Amém? E o que aconteceu? Chegou a fama dessas pessoas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Né? E eles então, Barnabé, que era um discípulo, foi lá em Antioquia para ver o que realmente estava acontecendo. O qual, quando chegou... E viu. A graça de Deus se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha aí. Olha que coisa tremenda. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui que eles entendiam o Evangelho perfeitamente. Porque Deus falou... Que não basta crer, é preciso permanecer. Então, quando Barnabé viu aquelas pessoas se convertendo ao Senhor, falando de Jesus abertamente, sem medo de ser perseguido, etc., qual foi a preocupação de Barnabé? Será que esse povo vai permanecer? Será que esse povo vai continuar, vai permanecer? Você, vamos supor que você converteu. Você permaneceu? Amém? Vamos supor que você permaneceu, você converteu. Será que você permaneceu? Aí você mesmo vai pensar. Será que você poderia pensar, eu acho que eu nem converti ainda. Então, como que eu permaneci se eu ainda nem converti? Então, eu estou entendendo assim, vocês não estão entendendo assim, não, gente? Vocês acham que eu estou exagerando? Amém? Porque se nós convertemos ao Senhor, realmente nós temos que praticar, fazer tudo, esforçar para praticar o Evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, realmente para que venha sobre nós o quê? Para que aconteça também sobre nós o quê? Hã? Que venham as perseguições. É assim? Quando vir a perseguição, que virá sobre todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele é perseguido. Ele é perseguido. De alguma forma, ele é perseguido. Né? Mas, vocês concordam que é o primeiro sinal, é o maior sinal, é o melhor sinal? É exatamente... Quer ver um versículo que eu vou dizer para vocês? Certamente vocês já estão lembrando do versículo que eu vou falar aí. Qual o versículo? Qual o versículo? Vamos ver o Paulo Júnior. Não perguntei nada, não. Né? Nós estamos falando sobre isso aqui, eu lembrei de um versículo, né? Aí eu estou falando... Eu sei até qual versículo que vocês estão pensando que eu quero falar. Qual versículo? Qual que ela falou? Priscila falou? Dá o microfone. Vamos ver se é. Se for, eu falo que foi.
Todos aqueles que piamente querem servir a Deus padecerão perseguição. Não é bem assim, não.
Mas... Não. Esse é um deles. Mas o que eu estou pensando não é esse também, não. Esse é um deles. Quem pensou em outro? Quem pensou em outro aí? Também não. Mas também está na direção. Está na direção. Qual é a conta que eu estou pensando? É difícil. Qual é, Ramiro? Ó, fala, Joneval. Hã? É quem é que falou? Hã? É, não, mas não é isso que eu estou falando, de questão de perseguição. Eu estou falando de perseguição. Então é o seguinte, Paulo falou assim, ó, atenção, o versículo. Paulo falou assim, isso, Paulo Júnior falou, se eu não prego o Evangelho, se eu não falo de Jesus Cristo, se eu não prego o Evangelho, se eu não falo de Jesus Cristo, por que que eu sou perseguido? Entendeu? Entendeu, Iracema? Você sabe que não é todo mundo que entende, porque às vezes a gente tem assim... A gente, conforme a alimentação da gente até quantos anos? De 0 a 2. Conforme a alimentação de 0 a 2. A gente não entende, né? A gente tem dificuldade para poder entender. Se eu não prego o Evangelho, se eu não falo de Jesus Cristo, por que então eu sou perseguido? Paulo falou isso. Localiza esse versículo para nós aí. Se eu não prego o Evangelho, se eu não falo de Jesus Cristo, se eu não sou um cristão, por que que eu sou perseguido? O que que ele quis dizer? Quis dizer o seguinte, que uma pessoa que prega, que fala de Jesus, naturalmente é perseguido. E a perseguição, ela é importante para nós, ela é boa para nós. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na vida daquele que é perseguido. O poder, então, Deus era com eles. Por que que Deus era com eles? Porque eles eram perseguidos. Amém? Então, tudo que eles precisavam, Deus fazia. Se eles precisassem de um sinal, Deus fazia. Se eles precisassem de uma cura, Deus curava. Porque eles precisavam daquela ajuda de Deus. Era a defesa deles aquilo que Deus fazia. Era a defesa, a perseguição. Eles não tinham como se defender. A defesa era o sinal. São as coisas que eles faziam. Amém? Então Deus era com eles. Amém? Então nós, às vezes, quando começa, às vezes, o vento soprar, começa a ter uma perseguiçãozinha, a gente corre, foge, tal, e aí Deus não pode cumprir na nossa vida aquilo que Ele gostaria de fazer. Aí é onde eu chego. Talvez a pessoa não se converteu ainda ao Senhor por falta de entendimento. Não é porque ele não quer, não. É falta de entendimento. Alguém botou na cabeça dele que o cristão não é perseguido, que o cristão não pode sofrer, que a vida do cristão é uma beleza, que não sei o quê, etc. Ele não entendeu. Porque a espada, ela revolve, né? Ela fica mexendo ali. Então, às vezes você viu desse lado, não viu desse, não viu daquele, etc. Tudo bem, o cristão, ele é abençoado, ele descansa, há um repouso para o povo de Deus. Mas tem perseguição também. Foi a perseguição que nos levou à estatura do varão perfeito. Foi a dificuldade que nos levou a conhecer a Deus. Amém? Amém, gente? Como? Gálatas 5, 11. O que está escrito aí?
Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido?
Isso.
Logo o escândalo da cruz está aniquilado.
Exatamente. Se eu não prego o evangelho, se eu estou pregando circuncisão, quer dizer, pregando a lei, pregando a doutrina que não é a doutrina de Cristo. Então, nesse caso, por que que eu estou perseguido, então? Porque a perseguição é aos cristãos. Amém? Amém. Bom, essa é uma questão. A outra questão, tá aqui. 12. Aqui. Quando Jesus diz o seguinte, presta atenção, aqui, por favor. Então Jesus disse assim: amarás, pois, ao Senhor. Então ele já estava falando lá, quando Deus fez o mandamento, ele já estava falando, ele já estava pensando em quem? É que um dia ele viria à terra e ele seria o Senhor. Amarás, pois, ao Senhor. Então, é um mandamento de Deus. Eu estou vendo aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus. Por que que você precisa amar o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Por que que você precisa amar esse Senhor e pregar esse Senhor? Porque ele é o teu Deus. Uma pessoa que não converteu a ele é uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa que não tem Deus. Amém, gente? Gente, eu não quero saber se vai ter problema comigo. Eu não quero saber se eu vou ser perseguido. Eu não quero saber se eu vou... Eu não quero saber. Porque o que adianta eu ser bem-sucedido em tudo e não ter problema, e ter saúde, etc., e não ter Deus? Então, eu não quero saber. Eu quero Deus. Agora, se Deus me descansar, amém. Né? Se Deus me curar, amém. Se Deus me abençoar, amém. Se Deus fizer o que ele fizer, amém. O que eu não posso é admitir se ficar no mundo sem Deus. Amém? Porque está escrito ali, claro, gente, dá para a gente analisar, pensar, meditar. Olha, amarás, pois, ao Senhor, teu Deus. Então, quando o povo chegou lá na Grécia, estava lá, ao Deus desconhecido. Eles amavam aquele Deus sem conhecer. Então, quando foi apresentado para eles, aí eles vibraram. Eles já amavam esse Deus, sem conhecer. Aí, quando foi mostrado para eles quem era Deus, aí eles vibraram, amém? Aí eles ficaram, fizeram oferta. Aí foi muita gente que se converteu ao Senhor. Porque eles já amavam Deus sem conhecer. Agora, se nós conhecemos e não amamos, aí eu não sei onde é que nós vamos parar, não. Amém? Porque se nós conhecemos e não amamos, aí nós estamos lascados mesmo. Concorda, gente? Porque nós conhecemos e não amamos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. O problema é seu, bem, Cida? O problema é seu. O meu é meu, o seu é seu, Suzana. Não adianta, viu? Não é, porque você pode ser minha filha, sua mãe pode ser minha mulher, minha esposa, né? Mas o problema é dela. O problema é do Silvano. É do Toninho. É da Dora, não sei como é que você vai fazer. Se você alimentou do 0 a 2 anos, se você não alimentou, se você, entendeu? Não sei como é que vocês vão fazer, não. O certo é que é assim do jeito que eu estou falando. É assim que é do jeito que eu estou falando. Ou você ama o seu Senhor, porque ele é o teu Deus. E aí, minha filha, que venha perseguição. Tem um caso aqui que eu não posso contar para você. Tem um caso acontecendo aqui que é mais ou menos assim. Depois, no fim, quem sabe a gente pode falar. Mas é preciso que tenha coragem. Agora, se for de outro jeito também, me explica. Porque eu não sei se eu alimentei bem do 0 a 2 anos. O certo é que O certo é que tem coisa que eu às vezes não entendo. Tem coisa que eu às vezes não entendo. Porque eu entendo assim, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Porque do jeito que está escrito é o que eu estou mostrando. Entendo assim. Amém? Que eu preciso, independente da igreja, independente se a igreja ama, se a igreja não ama, independente se eu vou, vocês vão gostar ou não vão gostar, o independente se Palma está fazendo desse jeito, se Fortaleza não está fazendo, etc. Independente de qualquer coisa, eu não posso deixar de amar o meu Senhor. Porque Ele é meu Deus. E eu acho que eu não posso ser tão ingênuo, a ponto de ter conhecido a Deus e não ter permanecido. Como foi, era a preocupação de Barnabé. A preocupação de Barnabé era essa, que o povo, que aquele povo ali, pudesse permanecer. Então, divina, muita gente às vezes não permanece. Né? Você deve conhecer algum. Que não permanece. Ou não conheceu direito, não entendeu, alguma coisa está acontecendo, né, Joana? Alguma coisa está acontecendo que a pessoa ou não converteu ainda, ou não entendeu ainda. Aí está certo. Aí, então, nós estamos aqui para ajudar, para abrir os seus olhos, para falar para você, para te ajudar, para te ajudar. Para te ajudar. Né, Danusa? Se nós deixarmos de ajudar uns aos outros, aí a gente prova que também não ama Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, gente? Valeu ou não? Não é fácil, né, Paulo? Principalmente quando não tem casa, tem que alugar, né? Aí, meu filho, quando você chega numa imobiliária que pede 3 fiadores e dá um monte de papel assim para você arrumar, e aí não é fácil de jeito nenhum, né, Paulo Júnior? Aí você quase cai da fé, porque você dá vontade de, né, apelar. E coisa, você deve ter apelado algumas vezes, né? Durante esse período aí e tal. Não mandou a mulher embora ainda, né? Né, Lan? Mandou ainda não, Lan? Mas quase. Amém. Mas está lá, né, Lan? Ela, quando casou, sabia que, né, que ia alugar. Amém? Só não sabia que tinha 3 piadores, né, Lan? Eu não sabia. Pensava que alugar era fácil, é só chegar e alugar. Mas menininha novinha, rapaz, elas não sabem nem a hora que está com fome direito. Aí casa, aí não sabe que tem que alugar a casa, e que para alugar a casa é um saco. Amém, né, filha? Você tem coragem de casar sem ter casa? Você tem, outra? Tem? Tem, né? Amém. Né, Cuduá? Cuduá casou, não tinha casa, sofreu para danar, eu lembro. Penou, né, Godoy? Até quando ele conseguiu a casa dele aí e tal, etc. Então, já é diferente. Porque, meu Deus do céu, eu corri desse problema o mais rápido possível. Porque hoje, quando a pessoa fala, sai da sua casa, fala, só se eu for para outra. Minha casa. Amém? Minha casa, minha vida. Amém? Amém. Amém. Amém, amigo? Não é isso aí? Amém? Graças a Deus. Falar nisso, depois a gente precisa conversar a respeito do negócio, né? Quem sabe Deus proverá. Amém, Jesus. Senhor nosso. Senhor nosso. Pai nosso. Deus nosso. Olha para nós, como nós cantamos. Porque quando o Senhor fala, nos olhos da gente. Quando o Senhor fala e nós ouvimos a Tua voz, quando o Senhor fala e a gente sabe que o Senhor respondeu, faz um efeito tão grande na vida da gente, como fez na vida de Paulo. Causa uma mudança, causa uma extrema mudança, transformação na vida da pessoa que sabe que o Senhor falou. A pessoa que ouviu. Deus falou comigo. Nunca mais Paulo foi o mesmo. Nunca mais Mateus foi o mesmo. Pedro tinha ali o Senhor diante dele. O Senhor estava diante dele, chamando. Ele nunca mais foi o mesmo. Isso é fundamental na nossa vida. É perceber, ouvir de alguma forma o seu chamado, o seu convite, a palavra do Senhor. A palavra veio ao profeta e o profeta se transformou. A palavra veio a Abraão quando o Senhor falou com ele. De alguma forma, não sei se ele ouviu, se ele ouviu, o certo é que ele estava convencido de que ali era uma palavra de Deus, para que ele deixasse todo o seu povo e saísse. A palavra de Deus veio a Moisés, quando ele preferiu deixar tudo para estar com o seu povo. A palavra de Deus veio a Davi, veio a Salomão. Muitos, muitos ouviram a voz de Deus. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando ouvires uma palavra, um chamado, de alguma forma Deus precisa falar. Fala conosco. Nós precisamos. Sim. Quando falas e olhas para nós, com certeza, a mudança que causa na nossa vida é muito grande. E nós precisamos do Senhor. Porque o Senhor é aquele a quem nós devemos amar. O Senhor é aquele a quem nós devemos fazer o que o Senhor nos manda. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado. Amém. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Amém, 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 amém. Louvado seja. não esquece de Deus, que não esquece do Senhor, seu Deus.
Em segurança.
Para quem ser durante.